Conversando com o Especialista.
Você já ouviu falar sobre andropausa? Pois é, as mulheres não são as únicas que sofrem com as mudanças hormonais. Os homens também. Para eles, às vezes, o sintoma é mais leve, não tem um marco, né, que mostre o momento certo em que a andropausa se instala, mas eles também precisam, sim, serem orientados por um especialista. O tema é esse, aqui no Saúde no Ar de hoje. Vamos falar sobre andropausa. Nosso convidado é Marcelo Cerqueira, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e também da Sociedade Internacional de Medicina Sexual. Marcelo, bom dia.
Bom dia. Bom dia, ouvintes.
Então, é verdade que muitos homens sequer sabem que existem esse momento, a andropausa. Vamos conceituar e caracterizar o que, que é a andropausa, que é muito simples dizer que seria a menopausa masculina. Tem nada a ver, né?
Na verdade, o termo andropausa foi consagrado para se fazer uma analogia à menopausa, mas eles têm um aspecto clínico bastante diferente, mas não deixa de ser existente. Muitos homens sofrem de prejuízo hormonal ao longo da vida, os sintomas são mais inespecíficos, ou seja, menos próprios da doença, se confundem com uma série de outras condições. E, sim, muitos homens sequer sabem que isso existe. É exatamente porque os sintomas são confusos, difíceis de identificar e diferenciar, então a maioria não entende o que está se passando e não faz a investigação que parte de sua busca, né?
Marcelo também, que é presidente da Cooperativa de Urologistas. Marcelo, existe uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Urologia que constatou que a maioria dos homens não reconhece o sintoma da andropausa. Então, há um sintoma característico para que o homem possa dizer, olha, estou na andropausa ou com andropausa?
Olha, no homem, após os 40, 45 anos, há um apelo muito grande para os sintomas na esfera sexual. Então, seja dificuldade na ereção, seja dificuldade na libido, normalmente esse é o sintoma que mais chama atenção. Em se falando de hormônios, o prejuízo da libido, o prejuízo do desejo sexual, é o sintoma que mais chama atenção. Só que ele não é específico da deficiência hormonal. Não é necessariamente todo homem que se queixa de uma dificuldade de procurar a relação sexual, de se estimular, que ele está com prejuízo de hormônio. Mas esse sintoma, prejuízo na libido, no desejo, no interesse por sexo em geral, é o sintoma que mais chama atenção e mais comum.
É claro que não vamos rotular, cada pessoa é uma pessoa, os seres humanos são diferentes e complexos, mas normalmente se espera mais esse tipo de comportamento da mulher, pelo próprio estresse, enfim, as mulheres também têm questões aí comportamentais que interferem na questão do desejo sexual. Então, quando o homem ele já não está tão interessado sexualmente, não se sente tão disposto para a atividade sexual, isso pode ser a indicação de que ele está entrando em andropausa, assim que devemos dizer?
Sim, o universo de homens que costumam iniciar essa queixa, eles, após a quarta, quinta década de vida, já tem um relacionamento longo, que sofre desgaste de uma série de circunstâncias. E a mulher, ela tem isso de uma maneira mais evidente, porque a mulher sofre o impacto da gravidez, o impacto hormonal na mulher. A natureza, de certa forma, foi um pouco cruel com a mulher, porque a mulher é escrava dos seus hormônios, né? Sem hormônio, a mulher sofre muito. E a queda hormonal é muito brusca a partir de uma certa idade. E sofre influências diversas de menstruação, de gravidez e outras patologias. E aí, quando soma o prejuízo da disposição da mulher com a falta de interesse do homem, isso termina devastando, por vezes, uma relação que, se não estiver sustentada por uma série de outras coisas, tem um impacto negativo muito ruim.
E muitas vezes algumas pessoas até entendem, isso é normal, faz parte, é porque a idade está chegando, já não estou tão disposta. Não, às vezes pode ser sim um problema fisiológico, um problema de saúde que precisa ser tratado. Então, no caso da andropausa, tem uma causa específica? Todos os homens, de uma certa idade, vão passar por isso ou não necessariamente? Tem aqueles grupos, aquele homem que vai sofrer mais em relação a outros.
Tecnicamente é assim. A literatura diz que o homem perde, em média, 1% do seu hormônio. Hormônio, lê-se, testosterona. 1% do sua testosterona circulante ao ano, após os 50 anos. Perceba que isso é muito mais gradual do que a da mulher, que após ela eliminar o último folículo ovariano, ela cessa a produção hormonal quase que de repente. O climatério, que é o período de prejuízo transitório da, hormonal da mulher, é muito rápido. Uhum. No homem, isso é muito lento. Então, se isso vai chegar a se manifestar clinicamente, vai muito de cada um. Tem paciente que, quando começa a ter prejuízo na produção, ele já começa a ter sintomas. Tem paciente que começa a ter alguns sintomas antes até de você dosar a testosterona baixa no sangue. Mas não tem uma regra, isso é muito de cada um. Tem paciente que, pouco pelo contrário, tem testosterona baixa no sangue e não tem sintoma. É, são perguntas que a medicina tem uma certa dificuldade de responder, mas deve ser individualizado, cada pessoa deve ser vastamente investigada e sempre que for possível abordar esse assunto. A doença existe, tem impacto muito sério na saúde do homem, direta e indiretamente, e deve ser abordada.
Agora, já que não tem esse efeito tão devastador, vai acontecer a andropausa no homem, ele vai perdendo aí o hormônio masculino, a testosterona, mas isso não tem um impacto muito grande, pelo que ouvimos aqui na saúde. Por que que a reposição, então, é indicada?
Olha, acredita-se que até 30% dos homens no mundo que usam hormônio não deveriam estar usando. A reposição é indevida. Ele prescreve para ter uma sobrecarga. Funciona assim, ó. Quando você dá hormônio para a pessoa nas formas corretas de administrar, isso dá uma sobrecarga de hormônio e produz um bem-estar. Isso dá uma sensação de revigoramento. Então, às vezes, o que o paciente precisa é aquilo, se sentir revigorado. Então, ou porque o médico prescreve, ou porque o paciente insiste, ou porque ele tem acesso sem necessariamente orientação médica, ele começa a usar. E termina tendo um benefício com isso. Está muito na moda, a reposição hormonal é erroneamente usada para anabolismo, para ganhar músculo, para promover certas áreas da medicina sem muito embasamento, mas o paciente deve ser orientado, esclarecido, quais os benefícios, quais os riscos de você usar um hormônio, quando é que ele pode, quando é que ele não pode, e qual que é a real indicação.
Inclusive, eu vi uma segunda opinião, se você está acompanhado pelo seu médico, ele indicou, e você está na dúvida, faço ou não faço a reposição hormonal, é importante você esclarecer. Falamos dos benefícios, revigora, melhora algumas funções, mas e prejuízos? Podemos dizer que a reposição hormonal pode ter alguns efeitos colaterais, por exemplo, fala-se em questão de câncer, sobrecarga no fígado. Quais seriam os prejuízos?
Bom, vamos começar no efeito mais evidente. Quando você oferta testosterona ao corpo, toda a glândula, todo o sistema endócrino, quase que na sua totalidade do corpo humano, ao você dar uma oferta externa, ele interpreta que não precisa mais produzir. Por uma série de reações, isso funciona para a tireoide, isso funciona para o ovário, você começa a dar reposição externa, o organismo, por um sistema de retroalimentação negativa, é muito complexo, não justifica você entrar nesse detalhe, mas ele para de produzir.
Como você está recebendo de fora, através da medicação, então o organismo, bom, já está aqui, não vou trabalhar.
Pronto. Como ele para de produzir, você está falando de tratamento para toda a vida. Então, disfunção hormonal significa repor. Repor significa por toda a vida. Ou seja, se você vai no médico, olha, sua tireoide não está mais funcionando, eu vou prescrever aqui o hormônio tireoidiano, a pessoa usa irrestritamente por toda a vida. Assim, a mulher, quando faz reposição pós-menopausa, e na reposição masculina, ainda não se difundiu esse conceito. As pessoas acham que usa por um tempo e pode parar. Na verdade, quando você usa por um tempo e pode parar, no momento que para, o paciente fica muito pior. Exatamente por isso, porque ele fica sem hormônio e sem oferta externa.
Fica dependente, não, daquele hormônio.
Exatamente. Você promove uma falência do testículo. Existem algumas contraindicações, paciente que são relativas e absolutas. Relativas daquela que o paciente, mediante o benefício, ele pode usar, como apneia do sono, como problemas benignos da próstata. E absoluta quando o paciente tem uma história forte, uma possibilidade de ter, eventualmente, um câncer de próstata, que ele pode, não tratado, ele pode ter alguma piora do quadro. Mas, a longo prazo, quando bem indicada, a reposição é bem segura, não tem nenhum problema. O problema é você dar uma substância que vai provocar efeitos definitivos no seu corpo. Por exemplo, o paciente muito jovem, ele pode desenvolver infertilidade definitiva, não conseguir ter mais filho, e sem necessariamente ele ser indicado, ele não ter que usar aquilo, você não precisava. E aí, a consequência, às vezes, não tem volta.
Uma pergunta comum, né, que muitas vezes faz, tem essa dúvida, o testículo, né, vai diminuir com a reposição hormonal?
Vai. É um efeito quase que evidente. Aliás, num consultório, às vezes o paciente até estranha. Poxa, o senhor só palpou, já está dizendo que meu testículo está funcionando mal. Ah, o valor preditivo positivo, ou seja, a informação que me dá ao palpar um testículo do paciente e ver aquele testículo diminuído, reduzido, ele tem uma chance de ter uma produção de testosterona diminuída, que aquela informação me dá mais do que qualquer exame complementar. Então, por vezes, o paciente começa a tomar hormônio, o testículo para de produzir e ele reduz em tamanho mesmo.
E qual vai ser o profissional mesmo específico? É o urologista? Ele pode estar sendo acompanhado também pelo geriatra, o clínico geral, para tratar a andropausa?
O geriatra, o clínico geral, o cardiologista, eles são médicos de primeira assistência, eles têm um papel fundamental nisso. Às vezes, alguns profissionais de todas as áreas de saúde se enveredam por áreas de reposição, de suplemento, em que, por vezes, não traz o benefício adequado ao paciente. Não estou falando em prejuízo. Mas esses médicos que têm um papel importantíssimo na promoção de saúde, eles podem, sim, começar uma triagem, abordar o assunto, fazer uma dosagem e encaminhar. Especificamente, o urologista formado, ele tem o preparo para abordar esse assunto, para fazer acompanhamento, assim como o endocrinologista também. Mas, normalmente, o paciente se sente confortável com o urologista, principalmente porque o sintoma que mais está presente é na esfera sexual. Então, ele termina conjugando as queixas com o seu tratamento.
E vai procurar um especialista. Não adianta ficar sofrendo, percebendo que aquilo, inclusive, está atrapalhando a sua vida, a sua relação, o seu casamento, sua autoestima, e ficar parado sem procurar ajuda. Começa pelo clínico geral, cardiologista, até que você consiga ser encaminhado para o profissional que seria mais adequado nesse caso, que é o médico urologista. A Rejane Maria está aqui interagindo com a gente pelo WhatsApp. Ela pergunta mais uma vez sobre sintomas. Já falamos um pouco sobre isso, mas eu acho que o diagnóstico, né, é importante. Se os sintomas são variados, não é tão forte, não apresenta, como que a gente define o quadro? Bom, está com andropausa. Tem um exame específico?
Tem. Quanto a sintomas, os sintomas da disfunção hormonal, eu vou usar o termo andropausa porque está consagrado. Uhum. Eles são bastante vagos, mas normalmente eles estão presentes. Lê-se. Dificuldade no interesse sexual, consequentemente dificuldade na ereção. O paciente não consegue ter ereção se ele não está excitado. Dificuldade de sono, por vezes alteração do ciclo sono e vigília, o paciente dorme demais de dia, fica acordado de noite, déficit de atenção, irritabilidade, prejuízo na memória, dos sinais físicos, rarefação dos pelos, ele começa a perder pelo no corpo, às vezes afilamento da voz. E um sintoma muito característico é a perda da força e da potência muscular, aquele músculo que atrofia, aquela capacidade de carregar um peso, além da indisposição, do mau humor.
Então, tem muita coisa no pacote da andropausa.
Mas perceba que são sintomas que podem estar presentes numa situação de ansiedade extrema, de estresse, de depressão. Por isso que os sintomas são confusos.
Ah, então, para ficar tudo claro, afastar a possibilidade de ser uma outra coisa, apenas uma indisposição, um estresse, um problema até psicológico, não, é andropausa, precisa ser tratado e com a indicação da reposição. Qual o exame que vai definir isso?
O exame é a dosagem no sangue, sim, da testosterona total e dos hormônios relacionados. Hormônios da hipófise, hormônios da tireoide, algumas proteínas carregadoras, são exames específicos que, fazendo-se uma análise, ele consegue dar o diagnóstico.
São oferecidos, desculpa, pelo SUS, pela rede pública e também pela privada?
Sim, sim, no Lacença, Idosa, tudo, não tem nenhuma dificuldade. São, quando bem indicados e feitos com critério, os exames são... Não precisa você pedir todos os hormônios existentes no corpo, são centenas. O que a gente vê, às vezes, é o paciente chegar com uma lista de mais de 30 hormônios, daqueles ali, sim, 3 ou 4 vão dar a informação necessária.
Ok. 3328-7666. Tem ouvinte na linha. Vamos ouvir a pergunta também, quem interage com a gente pelo telefone. É o Roberval, lá de Castelo Branco. Bom dia. É isso, não? Não, não é o Roberval. Daqui a pouquinho, então, o nosso ouvinte participando com a gente. 3328-7666. Todos os pacientes devem ser investigados, os homens, a partir de que idade ele deve já começar a investigar a andropausa?
Na verdade, ele já está lá no consultório fazendo a rotina dele para a próstata, que sofreu uma mudança recente, mas ele está nessa faixa etária, entre 45 e 50 anos. Dependendo um pouco de boa vontade do profissional que o assiste, é só perguntar ao paciente. Muitas vezes o sujeito não fala porque está com vergonha, porque é humilde, porque é carente. Então ele termina não falando porque está com vergonha, porque acha que não tem tempo, que está tomando tempo do doutor. Mas se você tiver um pouco de boa vontade, você perguntar, é muito raro o paciente que não tem uma queixa. A partir do momento que se queixou, tá indicado investigar. Se o sujeito não tiver nenhuma queixa, olha, eu não sinto absolutamente nada, meu vigor físico, sexual é impecável,
ótimo, tudo bem.
Necessariamente não precisa. Mas é muito difícil acontecer. Alguma queixa ele vai ter e vale a pena investigar.
Então, gente, olha, atenção homens, né, que estão ouvindo aqui o programa Saúde no Ar. Isso que o médico Marcelo Cerqueira, ele que é presidente da cooperativa de urologista, é um médico profissional.
Eu não sou presidente da cooperativa, eu sou membro da diretoria e a cooperativa é um órgão que tem a sua representatividade, mas tem outro presidente. Perdão.
Desculpa a mim, então. Membro também titular da Sociedade Brasileira de Urologia. Bom, e fala uma coisa muito importante, o quê? Às vezes o paciente vai para consulta, acha está tomando muito tempo do profissional, tem aquela coisinha que ele quer falar, mas não fala. Volta para casa com problema, com sintoma, sem resolver. Então é importante essa conversa franca, aberta com o seu médico, para que você tenha uma melhor qualidade de vida. O Arthur está lá em Cajazeiras, tem uma pergunta a fazer. Arthur, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutor Marcelo. Doutor Marcelo, o que é mais indicado quando o paciente chega à primeira... a situação da andropausa, o que é mais indicado, então, ele fazer a reposição hormonal ou usar o Viagra?
Bom dia, desculpa.
Obrigado, então, Arthur, bom dia.
Bom dia, Arthur. São situações completamente diferentes, apesar de estar ligado. Primeiro, o consenso, a literatura, a ciência diz, disfunção hormonal propriamente dita, que é chamada de uma sigla que chama DAEM, D-A-E-M, distúrbio androgênico do envelhecimento masculino. Ela necessariamente tem que ter a soma dos sintomas com o hormônio baixo no sangue. Não adianta você tratar sintoma, porque não vai resolver. Precisa estar o quadro definido. O paciente tem que ter realmente um prejuízo da produção de testosterona com sintoma. Nesse momento, salvo as contraindicações, ele pode repor o hormônio. Viagra, Sildenafil, que são medicações para potencializar uma ereção, eles podem ser usados e podem estar indicados com ou sem prejuízo hormonal. São situações diferentes que estão interligadas porque interferem na vida sexual, mas basta uma análise cuidadosa do seu médico para orientar que são situações diferentes que podem ser usadas, inclusive, em conjuntos. Não tem nenhum impedimento.
Então, sim, os homens que estão nos ouvindo querem também, as mulheres, que às vezes são geralmente elas, né, que vão lá, dão aquela cutucada, olha, você precisa ir ao médico, você precisa se cuidar, essa situação, e os homens vão adiando, mas a gente já está tendo uma maior consciência, Marcelo.
O homem baiano é machista, por formação, por essência, ele é machista, e ele subestima, às vezes, a sua esposa, a sua companheira, e às vezes ele só vai ser foto quando perde, né, mas por vezes ele tem uma dificuldade enorme entre se sentir apoiado e cobrado.
Sim.
E às vezes a intenção da companheira é apoiar e ele se sente cobrado. Mas hoje vão, sim. Eles vão, eles relatam, falam. Às vezes eles são maltratados, um sistema de saúde que obriga a ter 200 pessoas atendidas na manhã e o profissional que atende, ele não pode dar muita
atenção,
muito ouvidos àquela queixa e termina sendo mal conduzidos e prescrevendo o Viagra e vai embora e os pacientes acham que aquela é a solução. Muitas vezes o paciente precisa ser ouvido. Na verdade, você tem como prevenir os efeitos.
Uhum.
E aquele prejuízo de hormônio que num paciente teria um efeito mais impactante, por vezes ele vai passar despercebido e ele vai passar a vida sem precisar repor. E cá para nós, você não precisar tomar remédio é sempre um benefício, por uma série de razões. Se você não precisar, é claro. Mas a prática de atividade física, ela melhora a produção de endorfinas, que são hormônios que promovem um estímulo, um bem-estar. Ele diminui efeitos que pioram, se somam para piorar mais a saúde do homem com a andropausa, que é hiperprodução de colesterol, um sedentarismo, obesidade, diabetes. Então, a prática de atividade física, que tem um benefício inquestionável em todas as áreas, ajuda a diminuir o estabelecimento e até a clínica da disfunção de hormônio. Ou seja, eu perdi 20% a 30% do hormônio, meu hormônio circulante, mas por um comportamento adequado, eu terminei não sentindo isso. Em algumas outras pessoas, esse prejuízo pequeno pode ter uma clínica muito maior.
E é tudo um conjunto, né? Falamos aqui também dos fatores de risco. Então, quem está acima do peso, tem diabetes, outros problemas de saúde, vai, digamos assim, potencializar?
Vai. A disfunção hormonal, ela está relacionado, hoje em dia já existem estudos que existem algumas síndromes, como síndrome metabólica, que é a soma desses fatores, obesidade, sedentarismo, diabetes, que a disfunção hormonal já está entrando como fator quase que causal. Ou seja, é notório que o paciente com um prejuízo hormonal severo e clínico, ele tem obesidade, ele é sedentário, ele normalmente tem doenças associadas, hipertensão. É muito raro você ver um paciente atleta, rígido, com estilo de vida bastante adequado, e quando você vai dosar os hormônios, são prejuízos. É improvável. O mais provável é esse cenário do paciente cheio de problemas e quando você vai ver, ainda tem. Por isso que o médico inicial, o cardiologista, o clínico, ele tem um papel importante, porque quando ele começa a investigar esses fatores de risco, ele já, olha, vamos aproveitar e ver, porque se tiver que tratar, nesse momento é mais adequado, fazer um tratamento conjunto, porque ele vai ter um ânimo para resolver tudo.
E se o médico não perguntar, a gente, nessa consulta rápida que falamos, que é assim mesmo, serviço de saúde, muita gente procurando, não tem posto para todo mundo, médico para todo mundo. Então é importante que o paciente, você, que é ouvinte do Saúde no Ar da Rádio Celso da Bahia, tenha essa oportunidade de esclarecer dúvidas, chegue lá no médico: não, doutor, eu quero ouvir falar, tem andropausa, eu quero me tratar, eu quero fazer esse exame de dosagem, né, de testosterona, e quero saber o que eu tenho.
Pois é, além de que é importante a pessoa ter consciência, olha, você dosa a testosterona, tá adequada, está elevada no sangue, tenha paciência e não fique insistindo em que repor hormônio é a solução da sua vida, porque não vai ser.
Pois é, se você ouviu aquela pessoa: ah, estou fazendo reposição, estou ótimo, estou bem, pense, porque tem consequências. Pois se você não precisa, para quê?
Pois é, esse é um cenário que é bem comum e incomoda o paciente quando ele ouve o que não quer, incomoda o médico com a insistência de fazer um tratamento. É como você ir lá medir sua pressão, está normal, mas eu quero tomar um remédio para pressão. Então, o sujeito vai lá, dosa sua testosterona no laboratório adequado. Ó, está normal sua testosterona, o valor a gente considera normal entre 280 e 300, 600, 700. Ah, não, mas eu estou com sintoma, eu não estou... Minha ereção está ruim.
Vai investigar, pode ser outra coisa.
É por isso que eu não estou fazendo exercício e eu quero tomar hormônio. E aí o paciente às vezes se incomoda de não sair com a receita do remédio, mas não é para usar mesmo.
Por outro lado, e para finalizar, também tem aquela história. Se você vai estar sentindo prejuízo, vê aquele seu colega que está com muito vigor, fazendo atividade física, né? Já entrou bem na terceira idade, disposto, com tudo em dia, e você não. E você fica só olhando: por que será? Necessariamente você precisa estar assim? Não. Também tem um caso que vai ter indicação, né?
Tem. Se você é uma condição relativamente comum num consultório especializado. Você dosar testosterona, muitas vezes... A obesidade, ela não diminui a produção de testosterona. Você pega pacientes obesos e ele não... E a testosterona está normal no sangue. Só que o tecido gorduroso, ele acumula a testosterona na forma inativa. Então, às vezes, o paciente produz, mas a testosterona não faz efeito. E não adianta você repor, que ela vai se acumular ali também. Então, às vezes, o tratamento do sujeito é perder peso. O tratamento do sujeito é reduzir a obesidade. E ele vai ficar tomando hormônio e não vai adiantar. Então, ele tem um sintoma, está claro que ele tem um prejuízo da ação do hormônio, mas ele não tem prejuízo na produção. Ele precisa perder peso, ele precisa fazer exercício.
Ou seja, procurar o especialista, fazer o tratamento adequado, é o que a gente sempre diz aqui. O Saúde no Ar não é uma consulta, obviamente, apenas uma orientação. Então, a gente quer agradecer esse bate-papo com Marcelo Cerqueira. Obrigado por ter vindo aqui.
Disponha, a casa é sua, é só me convidar.
Já está convidado para voltar com a gente. Quem sabe em novembro, onde vamos falar sobre o câncer de próstata no Novembro Azul. E obrigado a você que esteve com a gente no Saúde no Ar de hoje, que volta amanhã com muito mais informação. Acompanhe lá o nosso portal www.portalsaudenoar.com.br. Fique com Deus.